Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, estamos aqui falando sobre destino. Nossa pergunta, tema de hoje, existe destino? E o nosso convidado é o Heinz Donnersteg. O Heinz que está sempre com a gente aí, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, aqui em São Paulo. Heinz, eu queria perguntar uma coisa para você aqui, mas eu quero também ampliar a pergunta. Porque a pergunta é mais ou menos assim: se é possível a gente mudar o nosso plano, o nosso projeto reencarnatório aí, aquele que a gente tem traçado, não é possível mudar durante a vida, durante o transcorrer da vida? Ou seja, eu vim com um plano traçadinho para cumprir aqui e eu quero mudar. E nessa linha aí, está chegando uma pergunta da Antônia, da Vila Esperança, aqui de São Paulo. Obrigado, Antônia, pela sua ligação. Olha só, ela teve 7 filhos, um se suicidou e os outros 6 teve, cada um deles, uma vida diferente. Ela pergunta, existe mesmo um destino? E a gente pergunta, e no caso do suicida? Estava programado isso para ele se suicidar? É a história do plano reencarnatório que é alterado durante o transcorrer aí da vida da pessoa. É possível mudar tudo isso?
O Marinho até chegou a comentar um pouquinho sobre isso no início do programa. Quando nós estamos na vida espiritual, lá do lado de lá, a gente chama do lado de cá, os dois lados, a gente vê a vida não só essa, a gente vê a vida como um todo, como o que o ser precisa fazer para poder crescer e se melhorar. Quando estamos aqui na clausura do corpo, essa visão ela fica um pouco limitada, ela fica um pouco embaçada. E quando a gente altera, é a mesma coisa que você dirigir na neblina, Turíbio, né? Ou na luz do dia. Quando estamos no plano espiritual, a gente dirige a luz do dia. É fácil de ver, de programar, de mudar, de fazer a coisa certa. Quando você está aqui, está um pouco nebuloso, um pouco embaçado. Então, se você fizer qualquer mudança nesse caminho, a chance de você fazer alguma coisa que não é a certa é muito grande. Mas você pode mudar, né? Infelizmente, no caso das pessoas que, de uma maneira um pouco diferente ou não, abreviam a sua existência, não estavam programadas para fazer isso, porque Deus não programa um espírito para que ele mesmo faça isso.
Mas, ô Marinho, deixa eu aproveitar, o Hans está explicando isso, que essas mudanças todas, está programado para acontecer, eu vim com o meu plano reencarnatório, como o Hans muito bem colocou, né, a situação anda meio nebulosa, eu estou aqui encarnado, né, eu tenho aí uma certa nebulosidade para observar o caminho que eu tenho que seguir, etc. Mas e o meu mentor? Aquele que está me ajudando, ele me enxerga tudo, ele está do outro lado, ele não pode me dar uma dica, fala assim, olha, vai por aqui que é melhor, vai por ali que é melhor, não pode dar uma dica para mim, Marinho, o mentor não pode ajudar a gente a entrar no eixo, no nosso caminho, no nosso plano reencarnatório?
Pode e ajuda.
É. Pode. Mas ele conversa com a gente,
Marinho? Conversa, ele pode e ajuda muito mais do que a gente imagina. Mas, mais uma vez, lembrando aquela máxima, né, de que a nossa alma está aonde está o nosso coração, né? Muitas vezes não nos interessa ouvir o que ele fala, né? Muitas vezes o conselho dele é para nós entrarmos pela porta estreita, como a gente costuma falar, né? Muitas vezes o conselho dele é alguma coisa que exige dedicação, esforço, trabalho, que nós não estamos com muita vontade de fazer. Então a gente não ouve, né? E depois, quando acontecem as coisas, a gente pergunta onde é que você estava, né? Onde é que você estava? Porque você não me falou nada, né? Então, a nossa voz interna fala alto também. E a voz externa, que é a voz do nosso mentor, que está sempre nos convidando, ela luta com a nossa voz interna, né? E prevalece aquilo que a nossa vontade determinar. Voltamos uma vez mais no que o Heinz colocou e no que leu aí, né? O Hélio colocou também. No fundo, é tudo uma questão da nossa determinação. Uhum. Eu uso até a palavra determinação como uma coisa mais forte do que a vontade, né?
Determinação.
A vontade, às vezes, a gente tem vontade, mas não está determinado a fazer, né? Então, quando nós estamos determinados a fazer alguma coisa, quer dizer que damos uma condição superlativa para a vontade, E aí os ouvidos para o nosso mentor ficou até mais ampliado, Turiba, a gente até ouve melhor ele.
Escuta melhor essa questão. Hélio Della Nossa, Jacira do Rude Ramos, um abração para Jacira, está sempre na nossa audiência. Jacira está dizendo assim, que ela não acredita em destino, e sim em resgate. Tem diferença entre ambos, entre destino e resgate?
Interessante, né? A Jacira sempre faz perguntas boas, né, para nós aqui. E essa é uma delas. Quando você vai no médico, né, a gente sempre imagina que o médico é uma pessoa para tratar de doença, né? A gente fala, eu vou no médico para tratar de doença, mas a função do médico é gerar saúde, né? E não tratar de doença, é evitar, né? Evitar a doença, né? É gerar saúde. Quando nós pensamos na lei de causas e efeitos, né, lei de resgate, como ela fala aí, nós estamos falando aqui, para que, que serve, né, o resgate? Por que você tem que espiar uma falta? É para você buscar a perfeição. Então não existe nenhuma imperfeição humana, nenhuma sequer, a mínima que seja, que não será consequência, não terá algum tipo de consequência para que você a repare. Né? Porque se você não tivesse nenhuma consequência, você não a repararia. Né? Então todo o processo pedagógico do aprendizado, ele passa pelo quê? Uma ação ruim não pode ter uma consequência boa, porque se uma ação ruim tivesse uma consequência boa, não haveria, a pessoa não se aperfeiçoaria. Uma ação ruim tem consequência ruim. Essa consequência ruim é porque é castigo? Não, é para que ela repare, ela faça uma reparação, ela perceba, ela espie, ela olhe, ela enxergue, né? E ela resgate, porque ela sabe, não, puxa, aquele jeito que eu fiz não é certo, eu tenho que fazer a coisa certa.
Diferente.
É diferente, né? É por aí que nós temos que olhar. Nós estamos aqui, as causas e os efeitos são para reparação. Reparação para quê? Para a busca da perfeição. Então não é para buscar a doença, não temos que analisar a doença, vamos analisar a saúde. E a saúde que é a perfeição do espírito.
Agora, Heinz, se pode mudar, como o Hélio está dizendo, aí vem de novo aquela questão. Durante a vida, durante o plano reencarnatório, está acontecendo, eu quero mudar. Está acontecendo, eu quero mudar. Eu posso mudar durante a vida? O caso do presidiário, por exemplo, ele está preso e ele se regenera e volta à vida normal, etc. É possível mudar? Dá alguns exemplos aí, se você lembrar.
É sempre possível. Temos exemplos felizes de mudança e, às vezes, exemplos não muito felizes. Esse da pessoa presa, que se regenera ao sair, é um exemplo muito feliz. Ela estava num caminho, ela resolveu mudar no meio do seu plano reencarnatório, teve a sua ação de causa e efeito, a sua dor, voltou para o trilho, para o caminho correto e está feliz. Temos casos de pessoas que, às vezes, vamos pegar no seio familiar, que é onde a gente às vezes mais sofre, né? Como onde a gente tem as convivências mais necessárias. Às vezes um pai ou uma mãe abandona a sua família, né? Porque ela, no plano reencarnatório, estava predestinado para auxiliar aquela criatura a crescer, a se desenvolver. De repente, no meio do caminho, ela resolve abandonar essa tarefa e sair. E, ao mesmo tempo, pessoas voltam, né? Não, eu preciso continuar com a minha tarefa, com aquilo que eu havia me programado a fazer. Então existem casos felizes e não muito felizes durante o seu plano reencarnatório de mudar. Às vezes, no caso da pessoa que se suicidou, infelizmente esse não tem muito como corrigir nesse plano, mas na lei da causa e efeito, na sua sabedoria, Deus, né, faz com que isso seja corrigido. Existe até uma história muito famosa de uma mãe com Chico Xavier, que chegou com uma criança com seus membros muito atrofiados, pequenos, onde a pessoa não poderia nem se movimentar, ao menos, né? E a mãe pergunta: Chico, onde está a justiça de Deus junto ao meu filho, que não consegue nem ao menos se movimentar, né? Fala: olha, ela está muito bem feita, porque essa criatura, esse ser, por muitas ocasiões, por ter o direito à mobilidade, abreviou a sua vida. Então Deus, na sua sabedoria, para que ele cumprisse com o seu plano reencarnatório, inibiu os seus movimentos. Então a lei da causa e efeito faz com que a gente vá para o caminho onde exemplos desse sejam seguidos. Exemplos bons e exemplos não tão bons. A gente tem que aprender olhando e assistindo.
Heinz Donnerstein, nosso convidado de hoje, falando sobre destino. Heinz, então você acabou de dizer aí de uma situação de uma mãe que estava aflita, evidente, com a situação do filho, e que foi orientada, foi dito para ela que aquela era a situação que ele tinha que passar nesse momento. Mas existem muitos videntes aí que fazem previsões dos destinos das pessoas, né? É possível alguém conhecer o futuro aí, fazer previsão do destino de alguém?
Não precisa nem ser vidente, às vezes, para você fazer uma previsão ou ver o destino de alguém, né? Você, às vezes, conversando com uma pessoa, através dos seus hábitos, do seu comportamento, você sabe, vai saber o seu fim, né? Se você está no meio das drogas, das coisas ilícitas, né? Você caiu no mundo dos vícios, o seu fim, obviamente, não vai ser dos melhores, o seu destino. É fácil fazer uma predestinação dessa, olha... Meu amigo, seu fim vai ser muito triste. Você talvez não dure 2 ou 3 anos se você ficar nesse caminho, né? Se afundando nas drogas ou no crime. Que é aquela história, né? A gente não conhece nenhum bandido velho aposentado, né? Ele sempre termina sua carreira precocemente. Então, é muito fácil você predestinar. Eu, conversando com você, o que você faz? Eu sou um professor, eu me dedico... a minha família, aos meus costumes, eu tenho hábitos de vida saudáveis, obviamente eu vou predestinar, eu vou fazer uma previsão, você vai ter uma vida longa e próspera, você é regrado com os seus gastos, você vai poder conseguir tudo aquilo que você quer, você vai comprar uma casa. Eu, sabendo que você às vezes ganha 10 mil reais por mês, é fácil dizer que você vai comprar uma casa. Então, de acordo com o seu histórico, com aquilo que você faz, como a sua vida é, eu faço uma previsão fácil, sem ser vidente.
Inclusive, disse que tinha uma senhora, um sujeito muito famoso, ele era famoso porque ele era um grande profeta, ele acertava a vida das pessoas, que ele ficava na entrada de uma cidade, né? As pessoas, quando iam morar lá, iam falar sempre com ele, né? Então ele chegava, passava, escuta, eu vou morar nessa cidade, como é que vai ser minha vida? Vai ser boa? Ele pergunta, como é que era a cidade onde você morava, né? Era boa lá? Não, não era boa. Como era a sua vizinhança? A vizinhança era muito ruim. A vizinhança, o pessoal invejoso, um pessoal assim, tal, tal. Ah, então, e aí, como é que vai ser aqui? Ah, vai igual, não vem aqui que vai ser igual, porque, ó, o pessoal que também é invejoso também, sabe? A vizinhança também é assim, vai ser a mesma coisa. E ele, assim, o pessoal mudava e acontecia. Aí vinha outro, como é que vai ser minha vida aí? Eu falei, como é que é lá? Ah, é muito boa, me dou bem com os vizinhos, eu tenho até deixar que a vizinhança boa que eu tenho, um pessoal legal, né? Cidade boa, e aqui, como é que vai ser? Não, pode vir que aqui também vai ser muito bom, viu? Vai ser muito bom, a vizinhança aqui também é muito boa, se vai sair, ele também acertava, né? Ele acertava todas a partir do que a pessoa, da origem da pessoa, né?
Raiz, se alguém for numa casa espírita, num centro espírita, pode ficar sabendo do destino? Pode ficar sabendo do futuro, o que vai acontecer, etc.?
Através do autoconhecimento, sim, mas não necessariamente precisa ir numa casa espírita, né? Você pode saber do seu destino conhecendo a você mesmo, sabendo tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você faz. Então, não precisa ir na casa espírita para conhecer o seu destino, porque lá não vai ter ninguém lá fazendo previsões sobre o que vai acontecer com você.
O Adalberto dizendo o seguinte, que ele acha que é o ponto onde nós temos que chegar. Vai depender da nossa situação. Posso chegar cedo ou tarde. Nós é que vamos propor o ritmo dessa caminhada. É isso mesmo, né, Raiz? Nós é que propomos o ritmo, né?
Nós que colocamos o ritmo. Se eu me movimentar bastante, se eu fizer a coisa certa, eu vou chegar lá rápido. É como um trem, né? Se ele acelerar no seu percurso, ele chega mais depressa. Agora, se ele ficar parado, o destino dele está lá, ele não vai chegar nunca.
Ô, Raiz, a Terezinha faz uma colocação aqui muito interessante. Ela diz assim, que somos nós que fazemos o destino, os nossos destinos, mesmo porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, cabe a nós melhorar o nosso destino. O nosso livre-arbítrio, então, pode contribuir para melhorar a nossa vida, é isso, Raiz?
Concordo com ela, viu, Turíbio? O livre-arbítrio está aí para fazer com que a gente construa sempre uma vida melhor, nunca pior. Né? Nós é que não sabemos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, porque se a gente soubesse realmente fazer bom uso dele, a nossa vida ia ser cada dia melhor.
Olha, está chegando aqui outra contribuição da Rosa do Taboão de São Bernardo. Obrigado, Rosa, pela sua ligação. Aliás, são duas perguntas, viu? Ela diz assim, primeira, se existe uma programação para a nossa morte e eu não quero morrer, porque não quero deixar meu filho, por exemplo, né? Existe algo que eu possa fazer para mudar esse destino?
É, no caso da morte, não há muito o que fazer, não tem remédio. A única coisa certa, depois que a gente nasce aqui nessa vida, é a morte, né? E nós não queremos deixar, às vezes, um ente querido ou alguém que a gente ama muito. É, às vezes é um pouco de egoísmo nosso, a gente tem que às vezes pensar nisso, que o ser, ele não é meu, ele é de Deus. Então, aí a gente tem que pensar que a gente, quando coloca alguém no mundo para viver, a gente coloca para o mundo, a gente deu a chance de um espírito vir conosco, de nós orientarmos, darmos toda a sustentação para ele crescer, viver e ter a vida dele. A nossa, nós cuidamos.
E de repente, seja esse o grande aprendizado, né? O aprender o desapego, né?
De repente não, é essa não, oportunidade. Às vezes não é muito fácil, mas tem que acontecer.
A morte é a única fatalidade da vida. O resto tudo pode ser mudado, diz o livro dos Espíritos. O que você não pode mudar é o momento da morte e o gênero de morte que você vai ter.
E com isso vocês acabaram de responder a segunda pergunta da Rosa, que diz assim: se eu morrer antes que meu filho, é verdade que eu posso ficar aqui perto dele sem seguir a luz?
É complicado. Não faria isso.
Não, a programação não é essa, né?
Não.
Estamos encerrando aqui, Heinz Brigadu, Semana Boa de hoje. Obrigado, Heinz.
Obrigado, Turíbio. Obrigado a todos.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Sim.